Será votada no Congresso Nacional proposta que prevê autonomia do Banco Central ainda neste semestre. Desde 2014, o regime do banco é um dos principais temas de debate, e entre os países que adotam um sistema de metas de inflação, o Brasil é o único cuja diretoria do Banco Central não possui mandato fixo. Hoje, o banco é uma autarquia com administração própria, vinculada ao Ministério da Fazenda e que possui um conjunto de instrumentos de política monetária. Atua na preservação do valor da moeda, gerencia a taxa de câmbio e é o responsável pelo sistema financeiro do país. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, prevê a aprovação da proposta no Congresso. Em entrevista, ele diz que entre os 60 maiores bancos do mundo, o brasileiro é o único que não possui autonomia por lei. Eu conversei com o professor Márcio Nakane, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, o senhor poderia nos explicar como funciona essa autonomia?
Tem diferentes conceitos do que se entende por autonomia do Banco Central. A versão, né, que está sendo considerada é o que se chama de autonomia operacional, que seria, então, o Banco Central, de forma independente, poder decidir sobre a política monetária, que é uma das atribuições do Banco Central. Isso quer dizer, né, que o Banco Central teria toda a liberdade, por exemplo, para determinar o nível da taxa de juros. Esse conceito de autonomia operacional é um conceito diferente do Banco Central ter autonomia para definir seus objetivos de política. Então, entende-se que os objetivos, né, da política monetária não estão sob a determinação do Banco Central. Os objetivos de política são determinados por uma instância, digamos, superior, né? No caso do Brasil, segue, né, o regime de metas de inflação. Então, entende-se que a meta que o Banco Central deve perseguir não é determinada pelo Banco Central. Então, é nesse sentido que o Banco Central não tem autonomia a respeito da determinação dessa meta. Então, uma vez estabelecida a meta, que no caso do Brasil é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que é um órgão no qual o Banco Central tem assento, mas também é composto pelo Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, aí sim o Banco Central teria toda a autonomia para determinar os seus instrumentos de política monetária, ou seja, como alcançar esta meta.
É a primeira vez que essa autonomia é discutida no Congresso Nacional ou casos assim já aconteceram antes?
Então, no caso do Brasil, tem várias propostas como esta em algum grau de discussão no Congresso, mas eu acho que com a chancela que está tendo, quer dizer, o próprio governo, né, o próprio Ministério da Fazenda, dando a importância a esse tema, eu acho que a proposta que está com mais chance, digamos, de ser levada adiante. Eu não sei se vai ser aprovada ou não, mas é o que tem mais chance de ser levada adiante.
E como isso afeta a sociedade?
Eu acho que o ponto importante nesse caso é que o Banco Central ficaria mais protegido de eventuais pressões da sociedade. Uma coisa que é importante na questão da autonomia do Banco Central é pensar assim, que na ausência da autonomia, o Banco Central poderia, por exemplo, ao tomar as suas decisões, sofrer pressões de certos grupos da sociedade ou pressões, né, de certos grupos do próprio governo ao tomar as suas decisões. Então, com a questão da autonomia, o Banco Central fica protegido dessas pressões. É claro que aqui a suposição é de que, ao se proteger dessas pressões, o Banco Central está em condições, digamos, de tomar as melhores decisões a respeito de como conduzir a política monetária.
Então, essa autonomia seria positiva para a economia do país?
Eu acho que tem alguma contribuição. Eu não acho que esse seja o maior problema econômico do país. Longe disso, inclusive. Eu acho que se a gente fosse, por exemplo, fazer uma listagem, né, do que são as coisas mais prioritárias para o país no momento, eu nem acho, né, que a autonomia do Banco Central esteja entre as mais importantes. Mas eu acho assim, eu acho que a gente, o governo, né, o Ministério da Fazenda à frente, ela está, né, com uma agenda de medidas, né, várias medidas, que eu acho assim, que no seu conjunto elas vão ter uma importância do ponto de vista do país. Elas fazem parte de um processo de construção institucional, ou seja, melhorar as instituições do nosso país. E aí sim, no conjunto dessas medidas, elas vão ter um impacto sobre crescimento econômico, sobre a produtividade. E boa parte das medidas que o Ministério da Fazenda atualmente está pensando, né, são medidas ligadas com produtividade. Mas ela por si só, no conjunto de problemas econômicos que o país enfrenta atualmente, ela não é totalmente prioritária, na minha opinião.
O senhor acredita que o Congresso Nacional vai conceder esta autonomia?
O problema é que a negociação do Congresso Nacional com o governo, atualmente a gente está passando por um processo meio difícil nessa relação. Então, a gente já viu isso, né? Por exemplo, na questão da reforma da Previdência, onde o governo percebeu que ele não ia conseguir aprovar a reforma da maneira como ele desejava, e aí então essa discussão simplesmente foi deixada de lado, digamos. Então, a negociação entre o governo, entre a equipe econômica, o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional, não está sendo uma negociação suave, digamos, né? E se a gente acrescentar a esse quadro a questão de eleições, né, se aproximando, a questão da base aliada, né, do governo, eu acho que não é uma negociação fácil. Eu não sei, eu não tenho condições de dizer, né, se o Congresso vai ou não vai aprovar. O que eu acho é que há dificuldades, né, nessa aprovação, né?
Essa decisão influencia as eleições de outubro de alguma forma?
Ela não tem uma influência direta, eu acho, né, sobre as eleições de 2018. Eu acho que, em boa medida, em algum grau, os candidatos, eles não vão se opor assim fortemente a essa medida.
Eu conversei com o professor Márcio Nakane, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Muito obrigada pela participação. Maria Angela Castro, para a Rádio USP.